Olá, esse é o Se Liga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast sobre comunicação pessoal. Nesse espaço, você ouve entrevistas com profissionais que trazem conhecimento, orientação, inspiração para você que deseja se comunicar com mais autoconfiança, parar de sofrer para se expor em público e aproveitar as oportunidades na vida pessoal e profissional. Olha, muito obrigada por estar aqui ouvindo esse material. Para mim é um grande prazer produzir esse conteúdo quinzenal. Eu sou Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e media training há mais de 20 anos. Hoje eu converso com o Sérgio Navega, que é físico especialista em argumentação e em desenvolvimento de software de análise de imagens. Ele é autor do livro Pensamento Crítico e Argumentação Sólida. Sérgio, obrigada por esse papo. Eu gosto muito sempre de conversar com você e já quero começar te pedindo para definir o que é a argumentação.
A argumentação, na verdade, é um tipo de comunicação, um tipo especial de comunicação, no qual a gente tenta colocar uma alegação, algo, a gente quer declarar algo, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar algumas razões para que as pessoas acreditem nesse algo. Então é diferente de apenas falar sobre algo, né? A gente precisa dizer também por que que as pessoas precisam acreditar naquilo que nós falamos.
Quer dizer que o grande objetivo é sempre o convencimento.
Sim, o grande objetivo, na verdade, é propor uma ideia, uma declaração e depois dar suportes para que as pessoas acreditem nessa ideia, né? Normalmente, a argumentação é feita quando você tem um outro lado que, às vezes, não está bem convencido da história e aí você precisa, então, elaborar outras alegações para darem suporte a isso que você falou. Então, é muito comum que a argumentação aconteça em debates. Em momentos onde uma pessoa tem algo a propor e a outra pode não estar ciente desse algo, né? Então é uma coisa que é construída ao longo de um diálogo, né?
Agora, a ideia de que ainda não foi possível convencer o outro vem somente da pessoa que tenta convencer ou o interlocutor dá pistas de que esse entendimento ainda não aconteceu?
Normalmente é um processo bastante interativo e a gente acaba percebendo quando a outra pessoa ainda não está totalmente segura. O que é mais difícil de perceber é qual das alegações que a gente está dando em suporte da declaração, qual delas é aquela que a pessoa tem dúvida. Então, nesse momento do diálogo, vale realmente perguntar para outra pessoa por que que você ainda está em dúvida desse ponto, qual é a questão que ainda está em aberto. Aí a pessoa diz, olha, esta premissa que você está usando aqui não está me parecendo muito correta. Aí é a hora de você arrumar um novo argumento que tenha esta declaração que você já tinha usado como ponto final e o que suporta ela para chegar lá, né?
Para que fique bem claro, Sérgio, o que é premissa?
Então, o argumento, na verdade, ele é composto de três partes. Nós temos uma conclusão, ou seria a alegação que a gente quer colocar para a pessoa. Nós temos as premissas, que são declarações que a gente dá em suporte a essa conclusão final, e nós temos a inferência lógica, ou seja, nós temos o fato de que, logicamente, essas premissas dão suporte para a conclusão. Então, são essas três partes que compõem um argumento, né?
Isso tudo está dentro do discurso que nós usamos no dia a dia, em qualquer momento?
Nem sempre. Na verdade, a maior parte das vezes a gente está elaborando opiniões, dando ideias de sentimentos ou apenas dando intuições que a gente tem. A comunicação informal no dia a dia da gente raramente é argumento. Então, o argumento, na verdade, ele não é uma parte do dia a dia das pessoas. Ele é realmente algo que deve acontecer quando a gente fala algo e o outro lado não está muito bem convencido disso. Então, a gente aí teríamos que colocar as premissas e o raciocínio que nós usamos para chegar nessa conclusão, né?
Normalmente, no momento em que um vendedor quer vender um produto, ele usa argumentos.
Sim. Na verdade, ele deveria usar mais argumentos. O vendedor, em particular, ele precisa meio que preparar essa estratégia para chegar no cliente, que dificilmente, a não ser que o cliente queira o produto, normalmente o vendedor vai a algum lugar e ele vai tentar convencer o cliente a comprar o produto. Convencimento, então, ou seja, chegar na posição compre este produto, envolve sustentar essa ideia com uma série de premissas. E aí o vendedor tem que elaborar, eu diria, previamente, elaborar quais são as conversas que ele precisa ter com o cliente de forma a suportar a ideia de ele comprar. Não é sempre simples fazer isso, mas é preciso preparação antecipada. Também é importante notar que não significa que o vendedor vai estar preparado para tudo. ele vai encontrar algum cliente que consegue rebater essas premissas todas. E ele aí, vendedor, não sabe muito bem o que falar. Ele vai ter que ser criativo nessa hora e tentar usar alguma outra coisa nova, talvez até particular daquela situação com o cliente, para tentar convencer.
Essas premissas, no caso de uma venda, da venda de um produto, podem ser características do produto?
Sim, normalmente são ou características do produto, ou são características de preço, condições de pagamento, ou então algo que tenha a ver com a melhoria do serviço do cliente. Às vezes o cliente não sabe bem para que serve aquele produto que está sendo ofertado, e o vendedor então tem a obrigação de esclarecer onde esse produto vai melhorar a atividade fim do cliente. Essa é uma premissa importante porque vai fazer o cliente se sentir atendido com esse produto, né?
E seria o mesmo que dizer sobre os benefícios daquilo.
Sim, mas é tentar focar um pouco mais nos benefícios para aquele cliente. Porque a gente sabe que cada cliente, cada consumidor tem a sua particularidade. E às vezes um produto não serve para todo mundo de forma igual. E mesmo que um produto não atenda a diversas características para aquele cliente, pode atender em um particular momento que para os outros não é importante, mas para aquele é importante. Então o vendedor acaba sendo quase que um psicólogo, porque ele precisa entender um pouco mais a atividade fim do cliente e saber qual é a dificuldade, onde o cliente pode ter um problema a ser resolvido. E aí ele vai oferecer o produto como algo que contribui para resolver o caso, né?
Você falou em ser psicólogo, aí envolve também ser bom ouvinte, porque se de repente o cliente disser alguma coisa que faça parte do cenário dele, do dia a dia dele, o vendedor pode usar isso para reforçar ainda mais a premissa.
Pelo menos duas vantagens vêm disso. Vem o fato dele ouvir o cliente e saber que aquele cliente tem esse problema e, portanto, ele vai direcionar a argumentação dele para atender aquela dificuldade. E o fato também dele aprender que naquela região de negócios, essa premissa pode ser importante e aí ele pode usar isso em outros clientes com o mesmo perfil. Então é dupla a vantagem de quem faz isso, né? De quem vira esse psicólogo, né?
Aí ele adapta esse conteúdo dos argumentos, das premissas para outras realidades.
Exatamente. Isso é o que eu diria torna um vendedor especialista. É aquele que consegue entender quais são os pontos relevantes. Não adianta simplesmente o vendedor dizer, olha, isso aqui é um produto bom, você precisa ter isso. Você precisa ter isso é uma declaração, é a conclusão de um argumento. Falta você colocar uma série de premissas que digam por que que eu preciso disso. Esse é que é o passo-chave. Se você consegue montar um bom argumento com essas premissas todas, indicando que você realmente precisa desse produto, você tem uma venda, a não ser que o cliente não tenha dinheiro, né? Você tem uma venda feita.
Quer dizer que isso não passa perto da opinião, porque tem vendedor que diz... Ah, pode levar, por exemplo, em loja de roupa feminina. Leva essa blusa, você ficou tão bem na blusa. Mas essa é uma opinião da vendedora, que de repente nem é verdadeira, ela só está forçando a barra para vender.
Exatamente. Normalmente acaba acontecendo isso. A gente sabe que as opiniões podem ser válidas num certo momento, quando você realmente está em dúvida acerca de algum aspecto estético, se for o caso, né? Mas sempre a gente tem que acolher isso como opinião. Quando é a questão de argumento, aí você precisa mais do que simplesmente opinião, você precisa realmente de razões sólidas para acreditar naquilo que está sendo oferecido. Né?
Ainda mais quando você não conhece verdadeiramente quem está dando opinião e não confia na opinião dessa pessoa, até por não ter familiaridade com ela. O argumento, então, vence esse debate, porque ele convence por si só, sem precisar estar baseado numa opinião, é isso?
O argumento ideal é aquele que não importa quem esteja falando ele, ele tem o poder de convencimento. Você pode ter argumentos falados por quem é inimigo da conclusão, portanto seria até quase um contrassenso, mas um inimigo da conclusão que está sendo oferecida pode elaborar um argumento válido. Então o argumento é algo que está destacado da posição individual da pessoa. A pessoa pode ser favorável ou contrária, e isto tem um pouco a ver com a questão de honestidade intelectual. Quando a pessoa oferece um argumento ou considera um argumento que é falado, a pessoa precisa entender que é preciso ter um distanciamento pessoal daquilo que o argumento está concluindo. O argumento ele é independente dessa característica pessoal, até mesmo de crença da pessoa, né? Ele precisa reconhecer que existe um nível fora dessa vontade pessoal, né?
A dica seria, então, sempre questionar uma argumentação? Mesmo que que não verbalmente, mas ficar ali analisando, matutando, o que que ele está querendo me dizer, qual é a intenção dele, qual é o objetivo dessa fala.
Exatamente.
Isso valeria a pena?
Vale a pena, e aí é onde a gente encosta a argumentação com outro assunto que é bastante próximo, que é o pensamento crítico. Pensamento crítico, na verdade, é uma forma interna, interior, que a pessoa tem de efetuar uma avaliação dos argumentos que ela está recebendo. E quando eu digo argumentos que ela está recebendo, significa até mesmo argumentos que a própria pessoa está desenvolvendo. Então, isto é uma autorreflexão, até mesmo do que você está achando que é.
Questionar a mente?
Questionar a si mesmo ao que você está pensando. Esse questionamento, então, envolve, na maior parte das vezes, envolve declarações de terceiros, né? Exposições de jornal, a mídia em geral. Mas, às vezes, você é vítima de um pensamento, de uma crença, de uma ideia, e você precisa refletir para ver se isso está suportado realmente por algumas premissas boas.
Ou se é só uma hipótese.
Ou se é só uma hipótese, mesmo que seja uma hipótese queridinha. Tá? Porque, na verdade, uma hipótese daquelas que nos faz sentir bem pode ser verdadeira, pode ser falsa.
Ela pode ser enganosa, né?
Exatamente.
Ser um instrumento de autossabotagem.
Exatamente. E esse é o perigo maior, porque se é uma hipótese que você gosta e ela é falsa, você está usando uma falsidade para suportar algo que você... Obviamente, não estou falando num sentido de gosto, né? Gosto não se discute, né? Eu, por exemplo, gosto de salmão grelhado. Tem pessoas que não gostam disso. Então, gosto é uma coisa especial. Agora, se alguém for falar acerca das propriedades nutricionais do salmão, eu gosto de salmão, eu vou, obviamente, dizer que salmão é bom para a saúde porque tem ômega 3. E alguém que vá falar de uma picanha gordurosa vai falar do gosto que ela tem para a picanha gordurosa e até mesmo de um ou outro benefício que a gordura saturada em pequenas quantidades pode ter. Então, aí é a hora de argumento. Aí é a hora em que a gente vai deixar de lado um pouco as nossas preferências para entrar realmente no cerne da questão.
E é no momento desse em que a pessoa está aberta para ouvir o outro e os argumentos dos outros que ela pode aprender, não é isso?
Exatamente. Eu diria que a maior parte do aprendizado ocorre justamente quando você estabelece com as outras pessoas um diálogo argumentativo sadio. Existe o não sadio, que eu falo já, mas o sadio é aquele na qual você ouve o que a outra pessoa fala, solicita esclarecimentos para que você se convença daquilo, a outra pessoa estabelece esses convencimentos, e você acata essa ideia ou tem alguma dúvida. Você pode voltar e questionar uma das premissas e esse diálogo vai andando de uma forma interativa. Isto faz, normalmente, o benefício maior que dá, as duas pessoas saem maiores do debate. Não é uma coisa onde uma despeja conhecimento na outra, né? Isso acontece muito em salas de aula, onde realmente o professor está despejando, entre aspas, conhecimento nas crianças, né? Mas isso costuma acontecer em situações onde o conhecimento das pessoas é parecido, mas uma não tem ciência inteiramente do que a outra conhece. Esse é o momento que as duas crescem, quando os argumentos vão se sucedendo de uma forma sadia, né?
É uma troca e o resultado é construtivo para os dois.
Para os dois.
Agora, quando há resistência de um dos lados para obter aquele conteúdo, aí dá briga.
Dá briga. Aí a gente parte da discussão para chegar na discussão. Isso, obviamente, nos leva aos diversos momentos em que há discussão, né? Até dentro de casa, mas fora de casa também. E costuma acontecer quando existe um fator que é o fator emocional. O fator emocional, quando entra na jogada da argumentação, torna os argumentos falhos em diversos sentidos. É aí que se cometem os problemas de argumentos, que são chamados de falácias, né? Apelo à emoção é um deles, né? Então, na verdade, o que se deve fazer é tentar, é buscar uma forma de estabelecer um diálogo sadio. Quando o diálogo não é sadio, normalmente ele se caminha para um impasse onde um dos dois lados vai sair insultado, se não os dois, e a coisa, na melhor das hipóteses, sai para um terminar de conversa rancoroso, né? E não é isso o que deveria acontecer. Deveria acontecer um término mais suave e um avanço para um lado mais da verdade, né?
Você recomenda, então, que no caso de uma falácia por parte de um dos interlocutores, o outro não compre a ideia? E use o equilíbrio emocional para conseguir se sair bem desse desafio.
Exato. É uma situação complexa, eu diria, que requer um pouco de cuidado. A pessoa fala para você algo que você percebe que é naturalmente falacioso. A primeira reação que a gente tem é simplesmente detonar com o argumento da pessoa, dizendo, olha, isso aqui é falacioso. Ou seja, se nós formos, digamos, muito radicais na interpretação, nós podemos estar até com a razão. Mas ao ser muito fortes e muito radicais, nós poderemos provocar uma reação emocional do outro lado. E o outro lado pode deixar de ficar próximo de nos atender e revisar as suas ideias. Então, nesse caso, o que a gente deve fazer é ter um pouco mais de polimento e chegar ao fato de dizer, olha, essa premissa é inaceitável, de uma maneira um pouco mais suave, mais sutil, às vezes até mesmo compondo um argumento paralelo que usa aquela premissa e que é claramente uma falsidade. Aí o outro lado vai perceber, não, realmente isso não está certo, e aí o diálogo flui. O que a gente tem que fazer quando existe essa troca argumentativa é evitar os impasses que sejam danosos para a comunicação. Isso envolve aquela famosa expressão inteligência emocional mesmo.
Agora, muitas vezes a verbalização de uma falácia é proposital. Um dos interlocutores joga uma mentira, um equívoco de propósito só para ver a reação do outro.
Infelizmente, é a maior parte das vezes em que as discussões entram num certo nível de exacerbação, as falácias começam a se multiplicar de uma forma intensa. E aí, realmente, se você for analisar posteriormente o diálogo escrito, você consegue detectar inúmeras falácias, uma atrás da outra, aí dos dois lados mesmo, né? Não só do primeiro. Mas o aspecto de se usar a falácia como defesa é espontâneo, é natural. E aí fica mais claro isso, esse fator, que se você detonar essa falácia, vai aumentar mais ainda o nível de exacerbação do outro lado. Então é preciso sempre tentar reduzir um pouco esse conflito para fazer a coisa fluir de uma maneira mais tranquila, né?
Agora, Sérgio, como especialista de argumentação, queria aproveitar aqui e explorar um pouquinho mais o seu conhecimento para mostrar para o internauta de que forma ele pode ficar mais esperto, tem uma percepção maior em relação à possível manipulação que ele recebe de qualquer canal, de mídia, ou mesmo numa conversa pessoal com alguém da família, um amigo, um chefe, um colega de trabalho, para que ele não entre, não caia nessa de vítima de manipulação.
O principal cuidado, eu diria que é, primeiro ponto, reconhecer exatamente o que está sendo alegado. Normalmente as coisas são faladas e no meio de várias frases, a gente precisa pensar exatamente qual é o ponto que está sendo colocado como importante, a conclusão. Tendo extraído bem diretamente essa conclusão, nós devemos ir à cata, à busca das premissas, ou seja, daquelas informações que dão suporte para a conclusão. Às vezes elas não existem. Às vezes, se você pegar essa laranja e espremer, você vai ver a conclusão bastante nítida, mas não vai ver as premissas. Então isso não é um argumento, é uma opinião, é uma declaração, é uma exposição. O argumento em si é aquele onde você detecta a conclusão e onde você consegue perceber as premissas que dão suporte. Então, num artigo de jornal, um artigo de revista, posts de internet, qualquer coisa que você leia e que tenha alguma finalidade séria, né, que não seja apenas uma brincadeira, é preciso reconhecer onde está a conclusão e onde estão os suportes dessa conclusão. A avaliação fundamental do argumento envolve, até em fazer um exercício que não, eu digo, não é fácil de fazer, tá? Mas ao alguém estar oferecendo um argumento, desconsiderar todos os aspectos físicos, estéticos, e de retórica e de oratória, e pensar que é uma planta falando aquilo. Se aquilo falado por uma planta tem sentido, então você pode comprar o argumento.
Realmente não deve ser muito fácil.
Não é
fácil. Imaginar que o outro é uma planta.
Não é, principalmente porque
desafio.
É um desafio. Não é porque as pessoas sabem disso. É uma questão que faz parte do humano, né? Nós queremos fazer algo que nos aproxime das pessoas, né? Aliás, tem uma série de pesquisas em relação à neurociência que diz que quanto mais nós nos aproximamos das outras pessoas, mais nós temos alguns desempenhos hormonais satisfatórios para nós. Não é só para quem recebe a informação, mas para quem fala também, né? Então, isso é uma coisa útil em todos os sentidos. O que a gente precisa, na verdade, é tentar, nos casos de argumentos realmente importantes que vão afetar ou a nossa vida ou a vida de alguém próximo da gente, saber avaliar se aquilo está sendo falado de uma forma sustentada artificialmente pela retórica ou não, né?
Precisa ser uma coisa contínua, né? Para que a pessoa exercite isso, passe a fazer isso constantemente, sem se tornar cética de novo, né? Senão ela não vai acreditar em nada nem em ninguém, mas para poder avaliar se não está virando uma vítima de manipulação, né?
Nós todos temos um pouco disso. É um detalhinho mental lá que muitas vezes a gente acaba desprezando, né? Mas é um sinalzinho que vem lá do inconsciente dizendo isso aqui está me parecendo um pouco estranho. Se essa ideia de que isso está me parecendo um pouco estranho for afogada por causa da ideia boa que nós temos de quem está falando isso, isso é malefício, isso não é bom. O que é bom é, esse negócio está me parecendo estranho, deixe eu buscar informações que sejam favoráveis ou não a isso.
Vou investigar.
Vou investigar, porque isso é um assunto sério e eu preciso ter isso bem estabelecido. Então, esse é o ligar o pensamento crítico. Não importa quem esteja falando. Pode ser a pessoa que você mais admire. Se é uma informação que não bate bem com a sua intuição desse assunto, vale ligar o pensamento crítico para ir buscar algo que dê suporte a isso.
E pelo imediatismo da internet, Sérgio, isso não tem acontecido tanto, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas replicam e compartilham informações que elas não têm nem noção se são verdadeiras. E, vez ou outra, a gente vê desmentidos de histórias que não aconteceram e as pessoas caíram na cilada.
Caíram na cilada. É o fenômeno do viral. Se isso já era uma coisa complexa no passado, hoje em dia é multiplicado por mil, porque realmente o fenômeno do viral é impressionante. É uma pequena mentirazinha vira um boato e depois vira algo crível e depois isso aos milhões espalhado por aí. E são milhões de pessoas acreditando porque o fato de saber que todos os colegas dele já viram e meio que dão aval a isso, parece que sustenta essa informação e é tudo falso. Então, esse é um problema. O viral, essas informações virais, as informações rápidas, elas precisam ser encaradas como algo que merecem uma investigação crítica.
E acho que o que atrapalha muito essa conclusão fiel são as especulações. Né? Especulação é tudo vazio, não tem base em nada.
E as especulações, elas são originárias de sentimentos das pessoas, de algumas pessoas. O sentimento as pessoas têm, não tem como limitar isso. Exposição dos sentimentos também é uma coisa que não vale a pena limitar. O que é preciso é entender que exposições de sentimentos, quando a gente ouve isso, não pode ter tanto peso quanto os argumentos e as evidências para avaliar a real história. Então, aí é que entra novamente o pensamento crítico, que é para avaliar quando essa situação que está sendo apontada por, olha, aquele camarada acha que é assim, aquele outro acha também que é assim, então são suspeitas, são intuições, nós temos que observar tudo isso como algo paralelo à força das evidências. Evidência é o que realmente vai dizer o que é que aconteceu efetivamente. Né?
Você está querendo dizer, então, que as pessoas têm que tentar exercitar um balanceamento entre o emocional e o racional?
Sim. Eu diria que nós humanos, nós seres humanos, nós temos um encargo que é esse balanceamento entre racional e emocional. No final das contas, nós somos seres emocionais. Lá no ímpeto, no âmago, nós somos seres emocionais, como os primatas, como os cachorros, como os gatos, como os passarinhos. Nós temos algo de comum com todos esses animais. E, em cima disso, nós temos uma camada racional. E às vezes existe uma forte briga entre esses dois. Esse é o momento em que realmente qualquer pessoa pode enfrentar situações dramáticas, que é essa luta entre racional e emocional. Então, durante uma exposição onde a gente está avaliando argumentos, coisas realmente sérias, nós temos que aquietar um pouco a emoção, um pouco, e deixar o racional trabalhar mais fortemente. Nós não podemos aquietar totalmente o emocional, porque às vezes as decisões que a gente vai tomar com relação ao argumento dependem de uma avaliação emocional. Podem afetar outras pessoas, podem afetar as nossas emoções, as emoções de quem está conosco, né? Mas o emocional não pode ser aquele que vai dar as cartas. O emocional tem que ser contentado com o que o racional for fornecendo. Na verdade, é uma briga mas é onde o racional tem que, de alguma forma, mostrar para o emocional, olha, esse aqui é um caminho melhor.
Você está querendo dizer, então, que quem tem um lado emocional mais apurado tende a ser mais vulnerável, mais manipulado?
Pode ser que quem seja extremamente emocional pode ser mais manipulado quando o outro lado sabe reconhecer isso. Então, isso é uma coisa que, durante a argumentação, é algo que eu realmente recomendo fortemente. Quem conhece a argumentação, quem sabe como convencer os outros, precisa avaliar direitinho o lado emocional do ouvinte para não abusar. Porque se você reconhece uma fraqueza emocional do outro lado e você direciona os seus argumentos para usar esse lado emocional, você está sendo quase cruel, né? Então, esse é o lado em que o bom argumentador precisa reconhecer. Existe um limite dos argumentos. É quando dar o argumento, ganhar a discussão, tem mais mal do que perder. Isso envolve um pouco de sabedoria. A pessoa que argumenta bem, o que pensa logicamente, o que é bom nessas características, precisa manter sempre em mente a seguinte ideia. Com a minha força de argumento, a minha força lógica, eu posso causar mal a terceiros. Então, eu preciso tomar cuidado com isso para não afetar emocionalmente aqueles que estejam fragilizados. Numa discussão argumentativa, por exemplo, a pessoa pode ter argumentos e premissas, tudo bonitinho, toda a lógica bem colocada, mas ela pode usar isso no momento em que o outro lado está fragilizado. Isso é crueldade, isso não vale a pena.
Resta saber se quem faz isso tem algum discernimento de que é ruim fazer o mal.
Efetivamente, nós somos um combinado, né? Nós somos um sushi, onde tem vários combinados, e dois desses combinados, tem mais, mas dois deles é essa racionalidade e essa emotividade. Nós precisamos saber os limites de cada uma dessas coisas, né?
Algo que se chamaria bom senso.
Algo que se chamaria bom senso num sentido de humanidade mesmo, de ser humano. O ser humano completo é aquele que faz jus a essa questão racional e que tem uma resolução emocional boa, que tem uma empatia boa. E aí eu tenho um argumento matador contra aquele que diz assim, não, eu não quero ser emocional. Eu tenho um argumento que deveria convencer essa pessoa. É aquilo que eu já comentei. Quando você pratica uma bondade, um ato de altruísmo, um ato de doação, você está fazendo isso, a priori, parece apenas, favorecendo a quem está recebendo a doação. Os neurocientistas dos últimos 20 anos têm descoberto que, na verdade, isso provoca uma melhoria hormonal em quem está fazendo esta ação. Isso tem a ver com um hormônio chamado oxitocina. Tá? Quem quiser mais informação sobre isso, procure Paul Zak, Z-A-K. Paul Zak é chamado Dr. Love, ele é um estudioso da oxitocina. Ele é incomum, porque ele, quando chega para cumprimentar as pessoas, mesmo desconhecidas, ele não dá a mão, ele vai e abraça. O abraço é algo que aumenta a oxitocina, assim como os atos de altruísmo, de doação. Então, isto significa que, efetivamente, esses atos são bons para quem recebe e para quem dá.
E o argumento poderia ser... entrar nessa mesma linha, né?
O argumento,
ser bom para
então,
quem
é
fala e para quem recebe.
Eu estou fazendo esta doação, estou sendo altruísta, não é só por você, é por mim também. É para mim, para que eu me sinta melhor também, né?
Sérgio, muito bom ouvir você. Sempre aprendo muito ouvindo você falar. Obrigada pela sua participação aqui. E para você que acompanha esse podcast, se você quiser me contar como esse episódio contribuiu para você entender como se comunicar melhor, é só visitar o meu perfil no Instagram ou no LinkedIn, os endereços estão aqui na legenda. Nas duas redes sociais tem um post com a divulgação desse episódio e você pode fazer algum comentário lá ou então me envia uma mensagem direta. No próximo episódio, mais um tema sobre comunicação pessoal. Se você está gostando de acompanhar essa série, compartilha com os amigos para ajudar a construir uma sociedade que se comunica de forma respeitosa e saudável. Tchau, tchau, um grande abraço para você!